Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nainar Tree. Hoje vou resumir e analisar o livro A Biblioteca dos Sonhos Secretos, uma história sobre a magia dos livros e seu poder de conectar pessoas, de Michiko Aoyama. É um romance contemporâneo japonês com forte apelo emocional e traços de realismo suave. A obra se organiza em cinco histórias independentes que se entrelaçam por meio de uma biblioteca comunitária em Tóquio e da figura de Sayuri Komachi, a bibliotecária que recebe cada visitante com a pergunta: o que você procura? A partir dessa premissa simples, o livro explora frustrações profissionais, medo do fracasso, falta de oportunidades e o desejo de recomeçar. Seu objetivo não é construir grandes reviravoltas, mas mostrar como leituras aparentemente improváveis podem provocar mudanças de perspectiva e criar conexões entre pessoas em momentos diferentes da vida. É uma narrativa sobre livros como mediadores de transformação pessoal e vínculo humano. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a biblioteca como espaço de encontro e orientação simbólica. A biblioteca central do livro não funciona apenas como cenário, mas como mecanismo narrativo e simbólico. Ela representa um lugar de pausa, escuta e reorganização interna, muito diferente do espaço utilitário de uma biblioteca comum. A presença de Sayuri Komachi reforça esse papel, porque ela não oferece respostas genéricas, ela lê a necessidade de cada visitante e devolve a pergunta: o que você procura? Isso desloca a atenção da ação externa para a reflexão pessoal. Em termos literários, o ambiente cria uma zona de transição, na qual personagens em crise deixam de agir no automático e passam a reconsiderar desejos e escolhas. Esse uso da biblioteca dá ao romance uma estrutura coerente, pois conecta histórias variadas sem exigir um enredo linear tradicional. O resultado é uma obra em que o espaço físico tem função ética e emocional, servindo como ponto de partida para mudanças discretas, porém decisivas, na forma como cada personagem percebe a própria vida. Em segundo lugar, cinco trajetórias independentes que revelam crises muito humanas. A estrutura em cinco histórias permite à autora abordar diferentes formas de estagnação sem reduzir os personagens a um único problema. As situações descritas incluem frustração no trabalho, sensação de bloqueio, medo de errar e desejo de reiniciar a vida. Essa variedade amplia o alcance do livro, porque cada trajetória representa uma resposta distinta à insegurança contemporânea. O formato fragmentado também favorece a leitura de cada personagem como um caso particular, mas sem perder o senso de unidade temática. Em vez de dramatizar conflitos de maneira excessiva, o romance observa como pessoas comuns lidam com pequenas e grandes frustrações do cotidiano. Isso é importante porque reforça a ideia de que crises pessoais nem sempre se apresentam como rupturas espetaculares. Muitas vezes aparecem como cansaço, dúvida ou desânimo persistente. Ao reunir essas experiências, o livro cria um retrato coletivo da vulnerabilidade humana e mostra que a transformação começa quando o indivíduo reconhece a própria condição com mais clareza. Em terceiro lugar, livros recomendados como agentes de mudança de perspectiva. Um dos aspectos mais distintivos do romance é a função dos livros indicados por Sayuri Komachi. As escolhas são descritas como incomuns ou inesperadas, o que sugere que o valor da leitura aqui não está na confirmação do que o leitor já pensa, mas na capacidade de produzir deslocamento. A bibliotecária atua quase como uma mediadora entre a necessidade subjetiva do visitante e um texto capaz de abrir novas possibilidades de interpretação. Essa lógica é coerente com a proposta da obra. A mudança não acontece por imposição, mas por contato com uma obra que reorganiza a maneira de ver o problema. Em vez de tratar livros como simples entretenimento, o romance os apresenta como instrumentos de leitura da própria vida. Essa ideia tem forte apelo porque traduz em forma narrativa. Uma experiência comum entre leitores encontrar no texto certo, uma chave para nomear sentimentos ou reconsiderar escolhas. O efeito não é milagroso e justamente por isso soa convincente. A mudança é gradual, interior e conectada ao amadurecimento da percepção. Em quarto lugar, transformações discretas em vez de reviravoltas dramáticas. A obra se destaca por valorizar mudanças sutis. E isso altera a expectativa habitual de quem procura um romance mais movimentado, em vez de construir conflitos intensos ou resoluções espetaculares. Michiko Aoyama concentra-se em microtransformações, pequenas alterações de atitude, de autopercepção e de direção de vida. Esse desenho narrativo é consistente com o tema da biblioteca, porque sugere que o crescimento pessoal nem sempre exige acontecimentos extraordinários. Muitas vezes, basta uma nova pergunta, uma leitura inesperada ou um gesto de acolhimento para que a pessoa passe a interpretar a própria realidade de outra forma. Essa escolha torna o livro particularmente próximo de leitores que apreciam narrativas introspectivas e psicológicas. Ao mesmo tempo, ela impõe um ritmo mais contemplativo, que pode parecer lento para quem espera suspense ou drama mais intenso. No entanto, essa lentidão é parte da proposta estética. O livro quer mostrar que mudanças relevantes nem sempre são visíveis de imediato, embora alterem profundamente o modo como a pessoa se posiciona diante do trabalho, do medo e do futuro. Por último, conexão humana, leitura e recomeço como núcleo emocional da obra. Embora seja um romance sobre livros, a dimensão mais importante da obra é relacional. O livro insiste que a leitura pode aproximar pessoas, criar empatia e abrir caminhos para o recomeço. A biblioteca comunitária em Tóquio funciona, nesse sentido, como uma rede de vínculos indiretos, personagens que não se conhecem, compartilham a mesma instituição, a mesma pergunta e, em certo grau, a mesma necessidade de reorganização interior. Isso dá ao romance uma camada social relevante, porque a transformação pessoal não aparece isolada do contato humano. A figura de Komachi reforça essa mediação, pois ela escuta, interpreta e devolve ao visitante uma direção possível. O resultado é uma obra que combina acolhimento e reflexão sem recorrer a fórmulas de autoajuda explícita. O foco está menos em oferecer conselhos e mais em mostrar como atenção, leitura e escuta podem reativar a capacidade de sonhar. Essa combinação explica por que o livro costuma agradar leitores que buscam narrativas sensíveis, com valor emocional e literário ao mesmo tempo. Em conclusão, a Biblioteca dos Sonhos Secretos deve interessar especialmente a leitores que apreciam romances intimistas, histórias em capítulos interligados e narrativas em que a mudança acontece de modo lento, mas significativo. Também é uma boa escolha para quem gosta de livros sobre o poder da leitura, sobre bibliotecas como espaços de acolhimento e sobre personagens em busca de direção pessoal. O principal benefício da obra está na maneira como ela transforma situações comuns, como frustração no trabalho, medo de falhar ou vontade de recomeçar, em reflexões mais amplas sobre identidade e possibilidade de mudança. Diferentemente de muitos romances de inspiração ou de autoajuda ficcional, este livro não depende de grandes discursos motivacionais nem de soluções simplificadas. Sua força está na sutileza. A autora mostra que uma boa pergunta, uma leitura inesperada e um gesto de atenção podem alterar a forma como alguém enxerga a própria vida. Isso torna particularmente atraente para quem busca uma leitura emocionalmente acolhedora, mas também intelectualmente coerente dentro do gênero. Se você quiser apoiar Michiko Aoyama, você pode comprar o livro através do link da Amazon, que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!